Agora vamos escutar. Eu vou ler João 13:1. Antes da festa da Páscoa, eu vou pedir a todo mundo que pare de conversar. Né? Foi bom conversar, mas agora não. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Procurar-me-eis, e como eu disse aos judeus, também a vós o digo agora. Para onde eu vou, não podeis vos ir. Então, Deus, Jesus está avisando seu G12, né? Seu grupo. Quer ir embora. Mas agora, 14 é tão importante, irmãos. Paulo revela o mistério para nós, se podemos entrar nisso, né? Mas João 14 revela o mistério também. Por isso eu queria parar um pouco em João 14, sabe? Porque João 14 mostra o mistério. Mas não, é tão bonito que tem um problema de levar como peça literária, né? Poesia. Memorizar, e a pessoa precisa consolo, vamos ler João 14 e tudo assim. Né? Sentimentos não revelam mistério. Fica assim, né? Grupo de jovens, grupo de idosos, qualquer. João 14, assim, né? Mas vamos levar como uma ciência espiritual, revelação do mistério. Então, neste cenário, ele está deixando seus discípulos pessoalmente, saindo. Ele vai para o Pai, vai deixar. Não se turbe o vosso coração. Então ele está falando, não fica triste, porque eu não vou embora. Eu vou embora, mas eu não vou embora. Ele precisa ir embora para não ir embora. Ele precisa ir embora para mandar outro consolador. Mistério. O mistério é o Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo. Encarnou como homem. Ressurgiu. Voltar para casar. Essa encarnação, ressurreição, formar o corpo é mistério que precisa Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Mas não como doutrina. Imagina brigando, discutindo, separando por causa de doutrina. A doutrina não salva. Estou falando de heresia? Tinha um problema ontem sobre demônios, né? Samuel e tudo, né? Mas doutrina não salva. Pode recitar a credo, né? Ah, eu creio no Pai. Como chama? Deus Pai, Criador de todo o universo, fiel seu filho. Isso não salva, mas tem propósito para repetir isso para pessoas escutar. Tem pessoas que vão escutar esse credo, mantendo a doutrina sã, para a pessoa ficar revelado o sentido dessa doutrina. Né? Então Deus tem propósito. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Agora eu quero parar aqui. Crede em mim, como crede em Deus, o que está significando? Ilma, fala. Eu ensinei isso outro dia, né? Vamos ver se ela... está meio apertada, né? Elenir.
Jesus é Deus.
Jesus é Deus. Que adianta crer em um homem? Né? Crede em mim? Não, crede. Você crede em Deus. Não, crede também em mim. Deus, Jesus está falando, eu sou Deus. Eu não vou embora. É? Não turbe seu coração, porque eu não vou embora, porque eu sou Deus. Deus não vai embora. Não está crendo em duas pessoas. A igreja em Tessalônica está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa. Não fique brigando sobre doutrina de três pessoas, porque eu não quero teologia, sabe? Eu quero Deus operar nos nossos corações. Né? Se você quer saber, eu creio na Trindade. Firme. Mas não como teologia. Eu creio. Mas não acho a Trindade em palavras específicas na Bíblia. Mas eu creio. Graças a Deus para esses doutores assim, que promulgou isto, porque tinha heresias lá e tem heresias aqui. Né? Arianismo, né? Mesma coisa de Testemunho de Jeová. Né? Que Jesus não é Deus, ele é um anjo. Se Testemunho de Jeová quer conversar com você, sabe que eu falei com a Testemunho de Jeová? Eu falei, eu creio que Jesus é Deus, porque ele é anjo com vocês, assim, anjo não me salva. Ele ficou assim. Deus deu essa palavra para mim. Ele ficou assim. Eu falei, eu creio em Jesus, não anjo, porque anjo não me salva. Então, Jesus salva e ele não anjo. Ele foi embora, mas não ficou lá. Vamos ler mais versículos, né? Mas estamos crendo em Jesus porque ele é Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Então, irmãos, esta frase, mais uma vez, não é poética. Quem está falando aqui? Ele não está mentindo. Isso é maravilhoso, né? Espero que alguns vão entender que Deus não mente. Entendi coração. Então, se não fosse assim, eu vos teria dito. Se não é verdade que eu estou falando, eu ia falar isto. Mas estou falando nesta hora crítica de saída, eu não estou mentindo. Ah, Deus tem moradas em sua casa, eu não estou mentindo. Eu vou preparar-vos lugar. Eu não estou mentindo. Calma. Não fique triste. Oh, porque Deus console nossos corações com a fé inabalável. Né? E vou preparar-vos lugar. Então, este lugar, ele não vai preparar-nos uma mansão no céu. Ele não vai preparar o lugar na terra como ele está. Isso já o Testemunho de Jeová fala que só 144 mil fica no céu. Outros nós vamos ficar aqui, né? Na terra. Eu não quero ficar na terra como ela está. Você quer ficar aqui na terra? É terrível, né? Dia e noite, coisas terríveis. Ambiente. Mas não, a solução não é estar no céu. Existe um lugar. Este lugar, isto nós queremos, né? Este lugar, a casa do meu pai. Tem moradas, muitas moradas para você, para você, para mim. Na mesma rua. Então, este lugar é misterioso. Não ia para o céu. A nuvem número 9, né? Tocando a harpa. Não adianta ir lá. Tem coisa para fazer aqui, né, Sully? Tem coisa para fazer na terra. Mas com outros recursos. Vai ser E fala em Apocalipse, novos céus e nova terra. E não vai ter mais mar, que representa morte, né? Salgado. Então, esse lugar. E se eu for a vos preparar lugar, virei outra vez. O que isso significa? Ele volta a segunda vez. Eu quero afirmar isso porque outro versículo depois vai falar sobre a vinda do Espírito. Mas agora está falando claramente que Jesus vai embora, mas ele vai voltar. Pessoalmente, os anjos falaram com os discípulos, por que está olhando lá para o céu? Por que está olhando para o céu? Esse Jesus que foi embora, vai voltar do mesmo jeito. Vai voltar no mesmo jeito que ele subiu. E se eu for a vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então isto nos satisfaz, né? Onde Jesus estiver, nós também. Então, eu não sei explicar onde está esse lugar, mas está no Espírito. O lugar espiritual, região celestial. Mas ele está, nós estamos também. E para onde eu vou, vós sabeis e conheceis o caminho. Isto é uma pergunta provocativa. Né? Ele sabia que eles não sabiam. Né? Disse-lhe Tomé, Tomé é meio franco, né? Senhor, não sabemos para onde vai. E como podemos saber o caminho? Imagina. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou Deus. Eu sou o caminho. Estou em vocês. Anda. Eu sou a escada. E não, ele não nos largou, não. Ele está aqui. Eu sou o caminho. E a verdade. E a vida. Árvore da vida. Árvore da vida. E como chegar à árvore da vida? Irmão, como chegar à árvore da vida? No caminho, né? Perguntando. Se ele é a árvore da vida e ele é o caminho, não tem problema. Nós vamos sempre andar comendo do fruto. Né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí isso é duro, né? Intolerância. Intolerância. Ele não respeita as outras religiões, não. Isto é moda hoje, né? Eu fico cansado, quase doente, lendo esses artigos, né? Sobre várias outras religiões. A revista Time publica anualmente no tempo de Páscoa, né? Artigo religioso sobre Jesus e tudo, mas ele trata ele como figura histórica e outras religiões têm que ser respeitadas também, Maomé e Buda, etc, etc. Isso não é verdade. Ele fala, eu sou o bom pastor. Os outros são ladrões. Intolerância. Jesus foi crucificado porque foi intolerante. Verdade. E isto é verdade. Isto é a área de verdade. Tem caminho e tem vida. Mas a verdade é decisiva. Não sei se vou ler aquele artigo de impacto sobre conversão de um judeu. Mas coisa, esse judeu, Rubem Doran, ele foi judeu mesmo, foi para os Estados Unidos, intelectual e queria aventura e tudo. Ele encontrou com um homem lá, americano, não judeu, que estava pedindo a Deus para ajudar ele ajudar algum judeu a converter. Lá em Los Angeles. Ele ficou com ele, paciente, ensinando a palavra, né? E Rubens resistindo, mas assim, né? Ele queria resposta, por isso ele foi para outro país e tudo, ele queria resposta, né? Então ele ficou tão preocupado que ele quase não dormia mais. Ficou pesquisando, até orando. Ele desviou do judaísmo e não aceitou o cristianismo, então ele estava assim, né, procurando. E dias e dias e Deus não respondeu. Sabe o que aconteceu? Deus, se a minha salvação tem a ver algo com Jesus Cristo, fala comigo. Sim! Amém! Estou falando certo?
É. Ele orou para Deus muitos dias.
Ele orou muitas vezes calado.
Deus não respondeu.
Calado. Então ele ficou desesperado e fala, Deus, se esta resposta de conhecer a ti tem algo a ver com Jesus, confirma para mim. Sim! Eu... Sim! Amém! Fala em Coríntios, né? Eu, sim, amém. Mas falou em voz audível, parece. Esse judeu foi convertido lá nos Estados Unidos e ficou no ministério até hoje. Levou família para Jerusalém para batalhar em intercessão para a terra de Israel. Se Deus quiser, eu vou falar sobre Israel amanhã. Mas a coisa é tremenda. Nossa, Cristóvão compartilha e-mail, né, com Rubens, que está lá com a família em Israel, intercedendo, convidando pessoas de qualquer parte do mundo de estar com ele para interceder na cena de Israel, intercedendo, porque eu não vou falar muito agora, porque se Deus quiser amanhã eu vou falar sobre a importância de Israel para a perfeição da igreja à volta de Cristo. Então Jesus é a única maneira de chegar ao Pai. Eu li anos atrás um profeta sobre hindu lá na Índia, né? Eles têm tantos deuses como pessoas. É, milhões de deuses. E a hierarquia e tudo, né? Mas essa pessoa em escuridão queria Deus. Ele tinha um sono, Jesus crucificado. Tem muitas histórias. Não precisa a Bíblia, nem missionário. Ele sonhou com Jesus crucificado. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto, disse-lhe Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Não fica assim complicado assim. Não fica místico. Se conhecer a mim, vai conhecer. Já conhece o Pai. Filho, não. Eu não entendo essas coisas, não. Só mostra-nos o Pai. Tá. É bom ter discípulo, né? Respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo que estou convosco, ainda não me conhecesses, Filipe? Ele está meio angustiado, né? Há tanto tempo. Quanto tempo nós vamos ficar esperando, né, esta revelação? Tem que esperar, né? Uma profecia sai hoje, né? Reunião de oração, vocês são os únicos bocas que eu tenho. Abre a boca. Meu Deus. Às vezes a gente fica cansado, né? Assim, quanto tempo vai demorar para pessoas ver Jesus? De verdade. Há tanto tempo que eu estou convosco, ainda não me conhece, Filipe, quem me viu a mim... Viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Agora entra no mistério agora. Versículo 10, mistério. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Eu não sei sobre descrever, mas alguma coisa no Espírito, né? Jesus está no Pai. Depois nós vamos, né? Eu não planejei. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então, isso é. Você entende sobre a lei do Espírito? Eu tenho ensinado sobre água, né? É, pode explicar? Não? No Espírito, coisas são diferentes no mundo de três dimensões. Né? Quando bebemos água, a água está em nós, certo? Não estamos na água. Só estamos na água quando entramos na piscina. Estamos na água. Estamos na água. A água não está em nós. Não deve engolir água na piscina. Então, esta coisa de três dimensões é uma lei de três dimensões, espaço. Né? Não pode ficar em dois espaços no mesmo tempo. Né? Então, mas o Espírito é diferente. Se Jesus está no Pai, espiritualmente, o Pai está nele. Então, isto vai servir para nós. Como Jesus está no Pai? Pelo Espírito, certo? Então, tem três pessoas envolvidas aqui. O Pai, o Filho e o Espírito. Porque Jesus está no Pai, o Pai está nele. E ele pergunta, por Felipe, você está vendo mim? Sim. Por que não está vendo o Pai? Porque ele não está revelado pelo Espírito. Mas nós precisamos de revelação. Não precisamos. Estamos no Pai e estamos em Jesus Cristo. Pelo Espírito, três pessoas funcionando certo. Isto é salvação. Isto é evangelho. Evangelho não simplesmente crê em Jesus e vai para o céu. Está perdoado. É muito além disto. E pode começar, não tem problema, porque é verdade. Jesus morreu para nossos pecados. Eu não sei certeza sobre ir para o céu. Eu tenho dúvidas sobre isso. Porque eu acho que existe outro lugar. Francamente, eu fico... bored. Aborrecido no céu, com nada para fazer, só mais nuvens e nuvens e tudo. Ou talvez além das nuvens, né? Estrelas, ou aquela cidade. Tudo. Mas mesmo aquela cidade não serve se não tem Deus, né? E se tem Deus, ele vai renovar a criação toda, né?
Amém.
Tem coisas para fazer. Você, talvez pessoas aqui, como eu, que não está satisfeito com sua vida, tem coisas que nunca conseguiu fazer. Pesquisas, invenções, qualquer coisa, né? E não vai conseguir tudo, não. Mas lá vai conseguir. Vai ter biblioteca, vai ter laboratório, vai ter tudo. Certo? Tem coisas para fazer, desenvolver. Tem escola, vai ter escola. Mas Sueli não quer saber. Ele vai deixar você para outra coisa. Talvez vai precisar assistir a escola lá. Vamos prosseguir um pouco mais, né? Vamos calmar. Eu não vou Eu não vou demorar muito mais. Versículo 10, né? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Tá, eu vou pular agora para versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, Haroldo explicou, se ama Jesus, ele está em nós, não tem problema de guardar os mandamentos, né? Não tem lacuna mais, né? Não tem problema de guardar os mandamentos se tem amor por Jesus. Não tem problema de fazer coisas para a pessoa que ama, né? Não é tarefa, né? Mas se fala que amar e não fazer os mandamentos, em dúvida que ama, né? Se não anda nos caminhos, os mandamentos de Jesus, não adianta falar eu amo, né? Para isso querer dizer isso, né? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outra consoladora. Agora entra em plena cena a terceira pessoa. Consolador, paracleta, né? Outra pessoa, terceira pessoa. Advogado, consolador. Oh, que bom. Outra noite estava meio triste. É, como sempre, né? E eu senti consolador mesmo. Não precisa ficar triste. Tem consolador. Ele mandou. Eu rogarei ao Pai, ele vai vos dar outro consolador para que fique convosco para sempre. Aí ele não vai embora, né? A saber, o Espírito da Verdade. Este é o Espírito Santo. O Espírito da Verdade, eu acho uma frase importantíssima, porque quando prega a verdade, isto ativa o Espírito Santo. Se prega a verdade mesmo, ativa o Espírito da Verdade. Confirma. É tipo uma coisa científica, né? Eu não sei, eu não sou cientista, mas eu sei que se mexe com eletricidade, né? E fica no fio certo, fica corrente, né, mesmo, né? Se fala a verdade, Espírito Santo ativa. Ah! Sim, né? Se fala teoria, não. Teoria fica com sono, né? Se fala a verdade, Espírito Santo começa a agir. O Espírito da Verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e será em vós. Então, eu só queria frisar isto, né? Que ele, o Espírito da Verdade, habita convosco. Quem? Hã? Jesus. Ele habita convosco, ao lado, né? Discípulos aqui e Jesus aqui. Então, ele habita convosco, junto, né? Andando junto, mas tinha lacuna, né? Por isso ele foi embora, né? Entende? Ele foi embora que não queria lacuna. Foi embora e mandou outro consolador. Porque ele habita convosco, Jesus. Estará em vós. Quem?
Jesus.
Não. Quem falou Jesus? Estou meio bravo hoje. Né? Oh. Mas, em certo sentido, Jesus, eu queria falar que ele está ao seu lado, estará em nós. Né? Ao seu lado, para os discípulos, era Jesus. É em vós, o Espírito Santo, outro consolador. Não vos deixarei órfãos. Amém? Você é órfão?
Não.
Voltarei a vós. Está falando sobre a volta de Jesus? Cuidado. Não, consolador. Voltarei a vós, Espírito Santo. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Aleluia. Agora, outro versículo. Isto combina com o versículo 10. Em versículo 10, pode olhar lá, tem três pessoas, né? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Isso exige três pessoas, né? Pelo Espírito. Amém? Agora, esse versículo aqui, quatro pessoas. Naquele dia, que dia? Quem falou volta de Jesus? Quem falou? Sai daqui. Naquele dia, quando o Espírito Santo voltar. Quando o Espírito Santo vem. Ele veio para você. Amém. 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 Tinha Espírito Santo aqui na reunião. Eu tenho dó de pessoas que não entendem isto. Outra dimensão, né, com o Espírito Santo. Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quantas pessoas? Quatro pessoas. Aleluia.
Chegou a plenitude. Chegou a plenitude. Jesus no Pai, o Pai em Jesus, ele em nós e nós nele.
É.
A plenitude.
Amém.
É a plenitude. Chegou a plenitude.
Isto é terra prometida.
Aleluia.
Isto é o lugar, aquele lugar, aquele lugar. Quatro pessoas, mas tem que tratar isso com reverência, né? Tirar sapatos, não pode falar, eu sou Deus. Eu sou Deus. O Senhor já falou. Quatro pessoas. Leia aquele versículo, Roberto. 17 e 21, né? 17 e 21 confirma em oração o que ele está falando aqui. Glória a Deus.
A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Isso, cinco pessoas. O mundo, né? Para o mundo converter, vendo nós no Jesus, como Jesus está no Pai, pelo Espírito. Que plano, né?
Aleluia.
Glória a Jesus.
Aleluia.
Senhor João, esse é o Evangelho, né?
E é isto, Lourenço. Isto é o Evangelho. Puro e simples.
Aleluia.
Meu Deus.
Aleluia.
Aleluia. Isto é o Evangelho. Boas novas.
Aleluia.
Tem que comer esta palavra, crescer.
Aleluia.
E refletir, anunciar, cantar, orar, conversar, amar. Na desta base.
Aleluia.
Glória a Jesus.
Aleluia.
Glória a Jesus.
Aleluia.